Eu sou mãe e diante deste júri confesso. Já entreguei o tablet para o meu filho só por uns minutinhos de silêncio. Já dei pipoca para ele no jantar. Já deixei meu menino dormir sem banho. Já comemorei, mentalmente, a volta às aulas. No entanto, devo admitir, nestas e em outras tantas situações, senti um incômodo, uma culpa. Mas não era a culpa que eu sentia quando era mais nova. Essa culpa era muito pior. Será isto o que chamam de culpa materna? Quem se identificou com esta situação aí do outro lado do rádio vai gostar dessa conversa que eu vou ter agora com a doutora em psicologia, Valesca Zanello, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Bom dia, doutora Valesca.
Bom dia.
Por que as mães sentem tanta culpa, doutora?
Então, a maternidade é uma construção histórica e social. E essa maternidade que a gente conhece, com essa atribuição enorme de tarefas e de responsabilidades sobre a procriadora, se deu sobretudo nos últimos 2 séculos. Todas as mulheres que eu conheci nos meus 20 anos de clínica, todas elas sentem culpa. Ou porque cuidam muito, e aí são vistas como intrusivas, ou quando não cuidam, como acham que deveriam, são vistas como negligentes. Então, no fundo, a culpa é algo que faz parte da forma como a maternidade foi construída na nossa cultura. É uma forma de controle também do comportamento das mulheres.
Existe algo como culpa paterna?
Então, isso é uma coisa que eu raramente vi na minha vida. Por quê? Porque a paternidade não interpela identitariamente os homens como a maternidade interpela as mulheres. A construção da paternidade na família, tal qual a gente conhece hoje, foi construída dentro da identidade de ser provedor. Então, em geral, os homens, quando estão provendo, eles sentem que já cumpriram a obrigação. Um exemplo clássico, né, foi um post que circulou recentemente no Facebook do Rodrigo Hilbert. O que é o Rodrigo Hilbert? É um homem que, quando faz o mínimo, ele já é extremamente exaltado. Rodrigo Hilbert é uma mulher comum. Pelo contrário, em relação à maternidade, as mulheres fazem muito e não são exaltadas e são condenadas quando deixam de fazer. A gente fez pesquisa nos CREAs e esse é um dado que eu acho bem interessante, mas todas as mães que eram indicadas, principalmente pelo sistema de justiça, como negligentes, elas tinham situações de uma sobrecarga de trabalho ou não conseguiam cumprir com um determinado ideal. Mas os pais nunca eram encaminhados por negligência. Em geral, os pais que eram encaminhados pelo sistema de justiça, ou eles tinham cometido abuso sexual, ou eles usavam drogas. Portanto, a ideia de pai negligente no Brasil é uma coisa invisibilizada. A gente tem que se perguntar sobre isso. Por que a paternidade e a negligência no Brasil andam tanto de mãos dadas, né? Pai negligente acaba sendo quase um pleonasmo.
E mesmo em casos em que a gente vê notícias de abuso de uma criança pelo pai, muitos comentários que são vistos nas mídias sociais principalmente fazem a pergunta: onde estava a mãe dessa criança?
Exatamente. A gente tem 2 progenitores e só uma parte dessa dupla está cumprindo o seu papel. Portanto, está extremamente pesado para as mulheres esse papel. E aí também uma coisa importante, um dado importante, é que tem aumentado o número de depressão pós-parto. E em várias entrevistas que eu fiz com mulheres em depressão pós-parto, o que a gente percebe é que elas estão extenuadas e sem nenhum espaço para falar desse mal-estar da maternidade. Porque em geral também o que se coloca é que a maternidade é padecer no paraíso. Quando fica concentrado na progenitora, na procriadora, isso acaba implicando um abrir mão de si mesma, o que tem um impacto muito grande na saúde mental das mulheres.
O Brasil também tem outro problema grave, que é o total abandono paterno. 5,5 milhões de crianças que não têm nem o nome do pai no registro. Essas mães, mesmo que quisessem interpelar pela ajuda do pai, não poderiam. O que essas mulheres podem fazer para lidar com a tal da culpa materna?
Acho que o primeiro ponto para a gente destacar, e é uma questão que eu tenho me debruçado, é que a gente precisa falar de masculinidades adoecidas no Brasil, e essas masculinidades, esse adoecimento aparece tanto pela omissão quanto pela ação. estão na omissão, exatamente nessa paternidade ausente, né, e que é naturalizado, mas também pela ação. O Brasil é um dos países onde mais se mata mulheres, onde mais se mata LGBT e jovens negros. E quem tem matado? Os homens. A gente precisa falar dessas masculinidades. Agora, em relação a essas mulheres que acabam sobrecarregadas por essa ausência da responsabilidade paterna, eu acho que é buscar alternativas criativas. Eu já vi mulheres que se organizaram entre elas, como outras mulheres que colocam o filho na mesma creche, ou do bairro, ou da vida, quem quiser, e elas fazem pedidos de cuidado. Então, por exemplo, em uma escala, uma fica de 2 a 4, 6, 7 crianças, aí uma outra mãe fica 2 horas. É muito importante que as mulheres tentem resguardar a ideia da própria pessoa que elas são. Porque o que acontece na nossa cultura é que quando uma mulher se torna mãe, ela vira mera função. E isso é profundamente adoecedor. Então, que elas tenham espaço para exercer minimamente coisas que dão prazer, para exercer a profissão, para estudar, para outras coisas de interesse, onde elas possam ter protagonismo no sentido de se exercerem como pessoa e não simplesmente como função materna.
O mito da supermãe é um mito que muitas mulheres mães de primeira viagem se espelham. E quando a realidade chega e de repente a mãe tem pequenos episódios, né, que ela vai se frustrando, esse mito da supermãe também é prejudicial, principalmente para as mães de primeira viagem, porque geralmente as mães de segunda viagem já estão bem mais tranquilas, inclusive em relação à culpa materna.
Então, essa é uma excelente pergunta. As mães de segunda viagem estão mais preparadas porque elas descobriram que se trata de um mito. Então, esse é um mito que adoece as mulheres. A gente precisa ter uma representatividade de maternidade no plural. Então, para quem está nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo, você descobrir que maternidade dá certo para você. Porque o que adoece é justamente a construção de um determinado ideal, que faz com que muitas mulheres se sintam sempre aquém. Por isso que é muito importante tanto se perguntar sobre esse caminho, que é individual, como é que ela vai realizar a própria maternidade, mas principalmente a troca com outras mulheres. É muito importante.
Joia! Eu conversei com a doutora em psicologia Valesca Zanello, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, sobre culpa materna. Muito obrigada, doutora, por suas informações.
Obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês.